Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite do Ivan e das instituições para estar aqui presente falando sobre esse tema de avaliação da produção científica, pensando com a história das ciências. É sempre uma decisão o que a gente vai falar numa reunião dessa, mas como o tema é tão amplo, eu falei para o Ivan que eu já estou chegando naquela idade que a gente fala o que a gente quer. Então, eu fiz uma seleção de coisas que tem a ver com a minha reflexão e a minha pesquisa sobre esse tema. Basicamente, o que eu vou falar é sobre, muito rapidamente, qual é o conceito de cienciometria que eu estou usando aqui, qual o objetivo da fala, qual a visão de ciência que essa cienciometria de que eu estou falando adota aqui. Sobre, um pouco sobre a coisa histórica de como é que emergiu a cienciometria, as lições aprendidas com a pesquisa cienciométrica, e a pergunta central é se a política científica e tecnológica aprendeu as mesmas lições. Então, esse é basicamente o esquema. O conceito de cienciometria é um conceito padrão, que é todo tipo de análise quantitativa da ciência, mas principalmente a gente fala de bibliometria. Mas também inclui a emergência e crescimento de áreas científicas, a formação de recursos humanos, a compilação de indicadores, todas elas baseadas em fontes secundárias, tá? Sem observação do processo de produção do conhecimento e sem avaliação direta dos resultados produzidos. Daí que a gente está falando em proxy, a gente está falando de uma aproximação, né? Está falando tudo de análise indireta dos processos. Bom, o objetivo, o foco da minha apresentação, então, é lidar com a ideia da promessa que a cienciometria fez, de que ela seria uma ferramenta com alto poder de predição, confiável para a tomada de decisão em PCT, de maneira ética e legítima. E a pergunta é se a cienciometria tem cumprido a sua promessa. A visão de ciência típica da cienciometria é uma de, ela vê a ciência como uma relação insumo-produto. De um lado, você tem os recursos humanos, capital, equipamentos, a infraestrutura. Do outro lado, saem publicações, que, por acaso, têm citações e, recentemente, um pouco de patentes, né? Mas essa é a visão. Essa é, vamos dizer assim, a premissa básica, a visão de ciência que está embutida nessa linha de atuação que é a cienciometria. Evidentemente, o que ocorre dentro dessa caixa preta, a ciência tem essa visão de caixa preta, é uma coisa que não é examinada pela cienciometria, que é exatamente o que nós, na área mais de estudos sociais de ciência e da tecnologia, estamos interessados em estudar, os processos dentro dessa caixa preta. Mas a cienciometria não trabalha com esses processos. Bom, a emergência da cienciometria se deu no período pós-guerra, em meados dos anos 60, onde houve uma expansão, na verdade, a criação do aparato institucional no nível governamental para trabalhar com a política científica e tecnológica. E ela se deu pela expansão mesmo enorme que teve o empreendimento científico nessa época, expansão de organizações, de recursos humanos, de materiais, e com uma ênfase na coleta de informação estatísticas sobre os insumos, principalmente sobre os insumos, que era suficiente para informar uma política científica baseada na expansão. Naquele momento, a expansão era tão grande que isso era suficiente para informar. E também porque as informações sobre produtos, elas começavam ainda a ser compiladas nessa época. E ela era muito mais de interesse para os biblioteconomistas e usuários da literatura científica. Quando a gente pensa no Science Citation Index, nas bases de publicação, elas não foram criadas para a política científica. Elas foram criadas com outras finalidades. Aquilo que a gente chama primeira geração da cienciometria, ela se dá mais ou menos no período de 60, 75, foi incentivada pelo Garfield e pelo Price, que o Price principalmente queria tratar a ciência como um objeto de estudo, queria criar uma ciência da ciência. E a gente pode dizer que a marca dessa primeira geração é a primeira edição do Science Indicators, que foi publicado pelo National Science Board, da National Science Foundation, em 72. E ele explorou as possibilidades de entender a ciência através da sua literatura científica, de forma independente dos cientistas. Ela queria evitar relatos na primeira pessoa, nas memórias do cientista, queria tentar entender a ciência de uma maneira, pelos métodos científicos, com uma pesquisa de uma maneira objetiva. O objeto não precisa falar, a gente estuda o objeto. Foi essa geração que criou os conceitos, que criou as unidades de análise, assim, a publicação como unidade de análise, a citação e seus produtores, e também criou os métodos para a gente medir esses conceitos. A contagem, os vínculos, o mapeamento, e isso levou a medidas de conceitos mais sofisticados. Eles começaram a criar, através de call words, começaram a criar a ideia de clusters, de criar, identificar redes. Começaram, a partir dessas unidades mais básicas, a trabalhar com conceitos mais complexos. E é verdade que, embora as interpretações da validade dessa análise tenha sido questionada, houve assim, um avanço muito grande. A análise bibliométrica supria, nessa época, a base daquilo que o Price queria que fosse a ciência da ciência. Vamos tentar entender a ciência a partir dos seus produtos, e isso estava dando resultados. A segunda geração foi marcada pelo aparecimento de bibliografias para avaliar o que o Science Indicators podia e não podia fazer. Várias e várias reuniões foram feitas nos Estados Unidos com historiadores da ciência, com sociólogos da ciência. O Merton participou, tentando entender o que a gente pode falar sobre ciência a partir do Science Indicators e o que não se pode falar. Nesse momento, houve uma reestruturação do aparato governamental e uma maior ênfase também, uma maior demanda de que a ciência passasse a produzir, de que ela passasse a ser mais avaliada e que ela tivesse maior interesse nos resultados de P&D. Começou a ter uma ideia de impactos. Afinal, essa ciência, ela contribui para quê? A ideia de que a ciência era muito importante para ser deixada somente para os cientistas. E a cienciometria, então, queria aumentar a racionalidade do processo de decisão, diminuir a influência direta da comunidade. Tem até um artigo publicado na Science, em 75, que é uma apologia à ideia de a citação, uma nova maneira de avaliar a produtividade científica, foi refinada, etc. Eu vou passar mais rápido nisso aqui. Enfim, se a gente pode fazer um resumo, a primeira geração prometeu produzir uma literatura acadêmica sobre ciência. A segunda geração prometeu que a análise cientométrica seria uma ferramenta com alto poder de predição. Ela tem cumprido essa promessa? Nesse período, houve um processo de institucionalização da bibliometria, da cienciometria, como área de pesquisa. A International Conference on Science and Technology Indicators, já foram feitas 12 reuniões, ela existe desde 88. Existe a Conferência Internacional de Scientometrics e Informetrics, desde 87. Existe uma Sociedade Científica de Scientometrics e Informetrics, foi criada em 93. E várias revistas científicas especializadas, sendo que a mais importante é a Scientometrics, que já tem mais de 70 volumes, foi criada em 1978. Mais a Research Evaluation e outras. E essa cienciometria, bibliometria, ela também foi institucionalizada enquanto ferramenta para a política científica e tecnológica. Então, você tem desenvolvimentos paralelos. Você tem uma institucionalização da área de pesquisa e uma institucionalização do uso da ferramenta. Com o quê? Com a criação de unidades, de laboratórios, observatórios, criação da RICIT, criação da unidade de indicadores do CNPq, da Unesco, etc. Você institucionaliza o uso dessa ferramenta, Né? E você cria o que também? Sistemas de avaliação de pesquisadores. Você cria o sistema de avaliação da CAPES, sistema de avaliação do CNPq, sistema de avaliação da National Science Foundation, e que deixa de, começa a fazer a alocação de recursos de pesquisa por desempenho passado. Essa atividade toda de pesquisa em cienciometria ensinou para a gente uma série de lições. A primeira lição que ela ensinou é que indicadores bibliométricos ou cienciométricos, eles são baseados em premissas conceituais. Ou seja, os números não são objetivos, eles não são naturais, eles não são legítimos simplesmente porque são números. Eles têm premissas por trás deles. Tá certo? Uma dessas premissas, atrás dos indicadores, é que a norma fundamental da ciência é que o pesquisador tem que publicar seus resultados de pesquisa. Portanto, a ciência se encontra, em grande parte, incorporada na sua literatura. Então, essa é uma premissa da ciência. Se a norma de publicação é geral na ciência, tá? Essa é a premissa básica. O canal de publicação varia em função da área. Isso a gente sabe há muito tempo. Nos anos 70, o próprio Price já dizia: cada sistema disciplinar tem sua própria maquinaria para manejar os processos de publicação. Cláudio Moracastro está dizendo isso sobre a produção científica brasileira desde os anos 80. Não vamos chover no molhado. Consequentemente, os artigos científicos não são a mais importante forma de publicação em todas as áreas. Depende do grau de internacionalização, da natureza da pesquisa, do consenso paradigmático da área, dos processos sociais e históricos típicos de criação de cada área. Eles só são válidos onde os pesquisadores são recompensados por publicação, e os artigos não são equivalentes. A análise de citação também é baseada numa premissa básica de que a publicação deve ter certa qualidade para gerar impacto. Tá certo? Mas aí, o que é qualidade não se sabe até hoje, que nem dizem os autores, ainda não sabemos exatamente o que medimos com as citações. Existem várias limitações dessa premissa, que eu não vou mencionar aqui, para a gente poder falar sobre outras coisas. Em conclusão, as áreas não podem ser comparadas entre si quanto ao número de publicações, nem quanto aos canais de publicação, nem práticas de citação, ou só se compara semelhante com semelhante. A PCT aprendeu essa lição? Aprendeu mal. Né? Nós temos aí uma ideia de uma comparação entre fator de impacto de revista, mesmo que todo mundo saiba que isso não deve ser feito, isto é feito. A Unicamp aloca recursos entre institutos com base na produção científica quantitativa. Nós, do Instituto de Geociências, temos o azar de ser comparado com a área de física, porque, afinal de contas, geociências é a área de exatas. Acontece que, dentro da geociência, nós temos a política científica e tecnológica, nós temos história das ciências, e nós somos comparados com a física o tempo inteiro. Então, as pessoas sabem dessa limitação, os gestores sabem, mas eles aplicam. Nós vimos hoje, a nossa representante da CAPES apresentou um gráfico dizendo: essas são as áreas mais produtivas, onde ela punha biologia junto com a física, junto. O que nós estamos comparando? Certo? Ranking de áreas de pesquisadores e instituições. O tempo inteiro nós estamos falando: a USP é melhor que a Unicamp é melhor que a USP. Para que servem os rankings em termos de política científica e tecnológica? O que eles nos informam que é relevante para a tomada de decisão? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que perguntar. A outra lição que nós aprendemos na cienciometria tem a ver com o grau de agregação. Validade aumenta com o grau de agregação, ao ponto dela ser inválida no nível do pesquisador individual. Isso aí, nós estamos falando do Van Ham, por exemplo, mas eu posso dar pelo menos umas 300 citações de pesquisadores na área de cienciometria que afirmam isso. Então, não se pode avaliar o pesquisador individual com base nesses dados. Mas a Bolsa de Produtividade e o CV Lattes pede as suas citações e pede para você calcular o seu índice H. A PCT aprendeu essa lição? A análise de citação do pesquisador para a Bolsa de Produtividade é feita em muitas áreas do conhecimento. O CV Lattes pede o número de citações, o índice H, e o Brasil tem sido comparado com outros países o tempo inteiro. A meta não é interna, a meta é subir no ranking. Exemplo, produção em ciências agrárias. A área de ciências agrárias é provavelmente uma das áreas científicas mais respeitadas no Brasil, mas ela tem baixíssimo número de citação em nível internacional. Tá certo? Mas, mesmo assim, ela é muito respeitada. A outra lição que a cienciometria ensinou para a gente é que a combinação, o product mix, é variável. Ele é variável entre países, ele é variável entre instituições, por razões históricas, por questões do foco da política. O Brasil resolve investir mais na área médica, outro país investe mais na área agrícola. Então, se é verdade que as áreas têm comportamentos diferentes, o product mix ele reflete a composição dessas várias áreas. O product mix de um país reflete essa composição variada. Então, não dá para comparar. Você pode comparar só consigo mesmo. O Brasil tem agora aumentado a sua produção nessa área, mas não dá para comparar país com país, nem instituição com instituição. Bom, a base é outra coisa que a gente aprendeu com a cienciometria, com a pesquisa em cienciometria, são os vários tipos de problema técnico dessa base. Problema de cobertura, problema de idioma de publicação, de países periféricos, de subrepresentação de países periféricos, de matching de documentos, etc. E uma outra lição muito importante é a lição dos comportamentos induzidos. Os critérios de avaliação, pesquisadores e grupos que publicam em periódicos internacionais com alto fator de impacto, quais as consequências desse modelo de avaliação? Quer dizer, quando você penaliza ou premia uma pessoa por um determinado comportamento, isso é uma lição que se aprende, tá certo? A primeira lição que se aprende num sistema como esse é conformidade. Os pesquisadores não se arriscam. E isso foi dito aqui no Brasil até por um físico muito respeitado que questiona o modelo padrão de produção exigido pelo CA de Física e Astronomia do CNPq, que exige número mínimo de publicações, etc. A outra coisa que esse tipo de instrumento, de ferramenta, incentiva é o prêmio ao trabalho individual. A gente tem uma produção hoje em dia, o estímulo à produção em rede, à produção cooperativa, mas esse tipo de avaliação que se faz, ele premia o trabalho individual. Existem alguns CAs, por exemplo, onde a pessoa que está em coautoria, ela recebe só metade do peso de uma publicação. Tá certo? Então, não, para que eu vou publicar com alguém se na hora que eles vão me pontuar, eu nem ganho um paper inteiro, eu ganho meio paper. Não se estimula a produção. Outra coisa é que evita pesquisa aplicada e multidisciplinar, porque a pesquisa aplicada e multidisciplinar é muito mais complicada de você encontrar um canal de publicação que tenha um alto fator de impacto. Tá certo? O alto fator de impacto acontece nas revistas que são tipicamente disciplinares e áreas que têm um alto consenso paradigmático, como, por exemplo, a física, que a gente pode listar 5, talvez, periódicos de alto impacto. E também induz a uma certa conspiração do silêncio, né? Onde os dissidentes do sistema, aqueles que não gostam do sistema de avaliação, que acham que ele é complicado, eles são sempre movidos, acham, atribui a eles, eles reclamam porque eles são movidos por inveja, por incompetência, por preguiça, ou defendem interesses próprios. E a gente aprendeu também que a coisa medida ou avaliada se modifica pelo próprio fato de ser medida ou avaliada. Portanto, as agências de financiamento e as instituições acadêmicas têm que ter muita clareza em relação aos impactos dos critérios de avaliação que estabelecem, porque eles geram consequência. E a gente tem que saber se a consequência que eles geram são as consequências que se espera, que a política gostaria que gerasse. E a gente tem que evitar cair nessa coisa, uma profecia que cumpre a si próprio, né? Onde a qualidade passa a ser definida pelos critérios que definem os comportamentos, que comprovam a qualidade, a validade dos critérios, e a coisa vai se repetindo. E a gente tem que questionar, a gente tem que ter uma posição crítica o tempo inteiro. Justifica descer, gastar esses recursos humanos, materiais, financeiros, para se chegar nesse nível de detalhamento de periódico, de BA1 até C, não sei das quantas, com 3 pontinhos, com 15 artigos no mínimo que publica, que tenha 5 professores de outra instituição? Quer dizer, onde é que nós estamos indo nesse nível de detalhamento das coisas? Bom, em conclusão, o produto tangível da ciência, que é a publicação, ele pode tomar muitas formas diferentes, atingir públicos variados através de uma multiplicidade de canais. O reconhecimento dessa diversidade é fundamental para o estabelecimento de sistemas de avaliação de desempenho científico. Nós temos que estudar e entender as práticas de publicação e citação de grupos de pesquisa, de departamentos, de instituições, e utilizar os resultados dos estudos de PCT. Isso é urgente que a gente entenda. Nós estamos assumindo comportamentos aqui de áreas de conhecimento semelhante a comportamentos que estão ocorrendo em outros lugares. Nós temos que entender o que motiva as pessoas a publicar e como é que as pessoas constroem a sua agenda de pesquisa. Como é que elas decidem para onde elas vão mandar para publicar? Que influência tem os problemas sociais na definição dessa agenda, na escolha do canal, com quem ela quer se comunicar? Se a gente não faz um pouco da nossa ciência da ciência, a gente não consegue ter indicadores que sejam legítimos e relevantes para a nossa situação. E esses indicadores têm que ser interpretados à luz das suas limitações inerentes. Então, é verdade, eu estava conversando com o Olival rapidamente, é verdade que todos os comitês sabem disso que eu falei. Mas também é verdade que na hora de se fazer a política científica, de se alocar recursos, boa parte dos nossos tomadores de decisão esquecem as limitações dos indicadores. Ah, mas tal área é mais produtiva que aquela. Como se existisse um lugar onde nós vamos todos chegar? Seria esse lugar a física onde nós vamos todos chegar? Que lugar é esse? Onde é que nós queremos chegar? Bom, nós temos vários desafios para seguir esse caminho. O primeiro é a enorme influência dos produtores oligopolistas, a gente pode dizer, porque eram um, agora são dois, dos dados de citação, no rápido crescimento do uso desses dados por não especialistas, por pessoas que não sabem interpretar os dados, porque não conhecem as premissas que estão por trás deles, e que acham que, por serem números, eles são de fácil interpretação. É direto e reto. Não é direto e reto. Tá? E essas pessoas ficam repetindo rankings e fazendo comparações que são inválidas. Outro desafio é que as autoridades institucionais querem encontrar soluções fáceis. Simplesmente operar dados e produzir resultados quantitativos que são falsamente objetivos. Eu cansei de escutar pessoas em órgão de direção dizendo: eu quero tudo aqui na tela do computador, eu quero clicar aqui e quero que apareça o gráfico e aí eu quero saber o estado da coisa. Tudo bem, se existir uma relação muito mais próxima entre os produtores de indicadores, produtores de informação e a demanda que os tomadores de decisão têm, até é possível a gente caminhar junto e fornecer um dado que seja um dado relevante. Mas esse é um longo caminho, é uma coisa que a gente tem que construir. Tá certo? Não adianta os comitês de avaliação da CAPES irem para a CAPES a cada 3 anos, fazer avaliação, produzir aquele monte de dado que as pessoas ficam o tempo inteiro processando depois, isso não é suficiente. Tem que ter uma inteligência instalada dentro da casa, que dialogue, que produza estudos, que faça reflexão, que escute as queixas da comunidade. Claro que nós somos responsáveis por várias das coisas que essas agências instituíram. Nós somos parte da comunidade. Mas nós não estamos subscrevendo a isso tudo. Os processos, né, Simone, acabam sendo processos muito, muito tortuosos. Alguns são mais iguais do que os outros. E várias coisas desses debates acabam nunca chegando, nunca alimentando uma discussão séria dentro da casa. Até porque também dentro da casa não existe, na grande maioria das vezes, um grupo de pessoas, uma inteligência instalada que esteja preocupada em ter esse diálogo com a comunidade, levar de volta. Os nossos órgãos de governo têm que ter essa inteligência instalada dentro da casa. Tá certo? Isso não é uma coisa que se faça só com a gestão e a comunidade. Você tem que ter o intermediário, você tem que ter aquele que faz essa intermediação. E eu acho que, do ponto de vista da cienciometria, está tendo um problema também, que ela está virando uma área acadêmica de crescente sofisticação e um pouco isolada das necessidades dos tomadores de decisão, né? Tem que ter essa interação muito mais próxima entre os produtores da informação e os usuários. Bom, eu vou parar por aqui. Agradeço.
Obrigado, Leia.